Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Hoje a gente faz uma pequena pausa na análise da política local e regional para analisar uma pesquisa que foi divulgada ali pelo Datafolha na semana passada, que faz uma espécie de radiografia política e ideológica do brasileiro. Essa pesquisa revela que 76% dos brasileiros declaram-se petistas ou bolsonaristas. Então, perfaz ali o que o cientista político Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, um dos maiores institutos de pesquisa do país, chama de calcificação, uma espécie de cristalização, calcificação de ossificação mesmo, né, de uma impermeabilidade da polarização política no país. Então, desses 76%, 39% declaram-se petistas, 37% bolsonaristas, 18% são neutros e 1% não soube responder. Essa pesquisa ali desmancha uma ilusão, uma esperança de uma fatia do eleitorado, em que sempre comenta, e vários analistas políticos também aventam a possibilidade de uma terceira via, ou seja, nem Lula, nem Bolsonaro, não tem um candidato de centro, de centro-direita ou de centro-esquerda, mas a terceira via parece que de fato não decolou nos últimos pleitos e também não tem perspectiva para decolar, estando aí a um ano da eleição presidencial. Existe também ali pela Quest uma pesquisa que diz que quem define de fato a eleição, embora essa cristalização dos blocos vermelhos e azuis, ou vermelhos e verde e amarelo entre petistas e bolsonaristas, são os 10% desse eleitor flutuante, que já votou em 2018 lá no Bolsonaro como uma tentativa de renovação e depois votou no Lula em 2022, ou seja, aquele eleitor que ele não é tão ideologizado, não é aquele eleitor ali marcado, posicionado fixamente na ideologia de um e de outro, mas é aquele eleitor flutuante que está analisando e que muitas vezes não fala seu voto para ninguém, mas ele está ali analisando os movimentos, esses 10% flutuante ali que de fato definem a eleição para, no caso, para o ano que vem, que já se aproxima. Essa pesquisa vem num momento de intensificação da polarização e da disputa entre petistas e bolsonaristas, com todo esse processo de condenação, prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda essa contenda com o STF, com o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, barganhando essa taxação, tarifaço com o Brasil. Aliás, o presidente Trump disse que a taxação ela um efeito político, não é uma taxação diplomática, econômica, é de fato uma barganha política no que ele julga ali um endurecimento, um excesso do judiciário brasileiro na condenação, prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, como que isso se reverte aqui na popularidade do governo Lula? Importante dizer que a popularidade do governo Lula, o governo Lula 3, ele é muito diferente das outras gestões, é um outro Brasil, é uma outra sociedade, é um outro momento político, como a pesquisa revela, mas Lula vinha muito mal na sua popularidade. Ali cerca de 29% da população apenas o aprovam. Lembrando que o Lula sai na sua último mandato com mais de 80%. Então hoje cerca de 29% dos brasileiros o aprovam e 40% o reprovam. Ou seja, a reprovação é maior. Todavia, com esses últimos episódios do tarifaço, essa contenda com os Estados Unidos, essa guerra tributária, o governo Lula recuperou um pouco do seu fôlego, visto que a maioria dos brasileiros rejeitam e reprovam esse tarifaço do Trump. A maioria dos brasileiros acham despropositado, acham de fato uma chantagem política descabida, e o governo Lula surfou no discurso da soberania e na defesa dos interesses nacionais em prol da não submissão aos Estados Unidos. Enfim, pesquisa revela essa definição, né, essa acomodação da polarização, e é importante a gente pensar, estando aí há um ano da eleição, como que esse cenário vai se reverter, até mesmo aqui no cenário regional, nos políticos aqui da região que pretendem ser deputados estaduais, qual vai ser ali como esse tabuleiro de xadrez vai ser desenhado a partir da manutenção da polarização política ideológica. Agora já se discute mais abertamente o que era um ensaio, antes uma sucessão do espólio político-eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, visto que, independente dos desdobramentos ali do seu processo, ele está inelegível até 2030, então fala-se muito no sucessor natural ali, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também outros governadores, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, governador Ratinho Júnior, correndo ali numa faixa alternativa, digamos que jogando parado, sem entrar no ringue da polarização nos últimos acontecimentos, com o tarifaço, dialogando bastante com setores produtivos do Sul, Sudeste, com agronegócio, dialogando com a Faria Lima e sendo visto cada vez mais com bons olhos, sobretudo por esses setores econômicos, setores produtivos da região Sul-Sudeste. Enfim, esse nome está sendo cada vez mais cotado. Fala-se também no deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que está lá nos Estados Unidos fazendo essas tratativas pelo tarifaço. E também na primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bom, para finalizar nossa análise, o ouvinte da Rádio CBN deve se perguntar, bom, como que nós temos 39% de petistas e 37% de bolsonaristas, se nós temos uma região majoritariamente alinhada à direita ideologicamente? É importante ponderar que a nossa região ela sempre foi 70% a 80% alinhados à direita, ao espectro conservador. Aliás, o Sul-Sudeste tem esse desenho ideológico, enquanto o Norte e Nordeste eles são mais voltados à esquerda, eleitores tradicionais do PT nas últimas décadas. Então, o Brasil é um continente, um país multiétnico, diversificado ideologicamente, e essa pesquisa revela aí essa sobreposição, essa divisão quase exata entre petistas e bolsonaristas. Você, caro ouvinte, o que acha dessa polarização? Ela ainda demonstra um Brasil fraturado, uma necessidade de uma terceira via? Ou são as lideranças que de fato representam aí os interesses e de alguma forma os corações e mentes do imaginário do brasileiro? Bom, sou Joel Cavalcante, para o assunto é política. Desejo um bom dia, ouvinte da Rádio CBN.